O afastamento de Cunha foi rápido ou demorou mais que o devido? Quais as consequências da saída temporária de Eduardo Cunha do baralho da política nacional? Estas questões estão na coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, ontem, depois de muita espera, finalmente o deputado Eduardo Cunha foi afastado de seu cargo, né? Depois de todas as alegações de interferência e a olhos vistos nas investigações, manipulando para mudar o Conselho de Ética, que está, né, aí ainda com processo contra ele. Que consequências para o nosso campo político já tão instável esse afastamento do Eduardo Cunha pode provocar a partir de agora?
Tem uma série de aspectos que podem ser considerados.
Uhum.
O primeiro deles, não por ordem de importância, mas primeiro é que houve uma movimentação, uma tensão dentro do Supremo, porque havia duas possíveis ações a serem julgadas, uma da Rede e outra do Janot. E o julgamento que estava da ação da Rede, que cabia ao Marco Aurélio Mello, ele, como aparece com a concordância do Lewandowski, abria a possibilidade muito mais complexa de que os atos do Cunha também fossem declarados, se não nulos, pelo menos passíveis de escrutínio. O que lançaria muito mais dúvidas sobre todos os planos, inclusive sobre o processo de impeachment, né? Porque é um ato do Cunha mais evidente nos últimos meses, lembrando que a denúncia, com as denúncias contra o Cunha, antecedem o processo de impeachment. Ao que tudo indica, o Teori resolveu ir por outro caminho, né? Apresentou um parecer, e daí, inclusive, que as coisas tenham se precipitado muito rapidamente. As consequências práticas, elas são... Primeiro, é preciso ver... vai haver no caso do governo Temer, né? Para o Temer, o afastamento do Cunha tem uma notícia boa, mas temos também uma notícia ruim. A notícia boa é que o Cunha é, de fato, um elemento de instabilidade em qualquer processo político no Brasil, e é muito ruim ter o Cunha como aliado. Então, o afastamento do Cunha, vamos dizer, tira um incômodo, tanto da oposição, da atual oposição, né, como também do Temer. Agora, por outro lado, tem uma notícia ruim, que tem um potencial de que o Cunha se mostrou muito efetivo na condução dos trabalhos da Câmara. Do seu jeito autoritário, atropelando quem quer que fosse, mudando decisões da noite para o dia, fazendo tudo que tinha que andar, mas ele fez a Câmara andar, botou a agenda em dia, e o Temer precisa de uma Câmara célebre. Por que ele precisa de uma Câmara célebre? Porque ele vai assumir agora em maio, meados de maio, e em meados de julho, o Congresso, como todo ano de eleição municipal, para de funcionar. Então ele tem 2 meses de vida útil legislativa. E o que pode acontecer? A Câmara ficar acéfala, porque o atual vice-presidente não tem a menor condição de conduzir esse processo, ou se conduzir vai ser um processo muito mais atabalhoado, muito mais complicado, né? O Valdir Maranhão é um deputado de baixo clero, ele não tem a estatura, a liderança, a representatividade, que agora vai tentar se recolocar no jogo de poder, sem o chefe e sem os benefícios da força do chefe. Quer dizer, o que que vão fazer esses 130, 120, 150 deputados? Qual vai ser a relação deles com o governo Temer? Cunha estava negociando cargos com o Temer, não diretamente com o Temer, mas com o negociador do Temer. Tudo isso joga uma instabilidade na relação entre Câmara e Poder Executivo. Essa é a notícia ruim para o Temer. Talvez para o Temer fosse melhor que Cunha ficasse ali, talvez nos próximos 2 meses, a máquina andasse e depois o Cunha fosse defenestrado, como ele já tendo feito aí realmente todo o seu serviço. Eu acho que o afastamento do Cunha é uma excelente notícia, né? Não vamos ter mais que suportar, né, a cara de um notório assim, psicopata, né, na Câmara dos Deputados, mas ela tem muito mais complicações do que a gente consegue visualizar por enquanto. Né? O cenário continua conturbado, a saída do Cunha ele é uma boa notícia por um lado, mas joga uma série de incertezas, e acho que a principal é essa, a incerteza sobre como a Câmara vai agir, como a Câmara vai se reencontrar com essa abrupta saída do Cunha.
Professor, ontem, tanto pessoas ligadas ao governo quanto o próprio Cunha questionaram a demora, né, desse julgamento desse pedido do afastamento pela Procuradoria-Geral da República, né, do Eduardo Cunha. O senhor acha que demorou mesmo muito para o STF decidir sobre a permanência dele ou não ali na presidência e no cargo de deputado?
Não, eu acho que demorou sem a menor, assim como demorou para que a Procuradoria-Geral da República abrisse investigação em relação ao Aécio. Tem demoras inexplicáveis. No caso do Aécio, por exemplo, foram 599 dias para que o Janão falasse, temos que investigar o Aécio. Esse caso do Supremo não é uma explicação muito forte, porque quem faz a pauta do Supremo é o Supremo.
Uhum. Né?
Quem faz a pauta é o Supremo. Não há nada que constrange o Supremo. O Supremo é o senhor absoluto. É claro que você tem todo o processo legal, você tem todo um processo de estudar o caso, parecer, era um caso complicado. Talvez uma parte da explicação deve-se ao fato de ser algo, uma decisão muito complexa. Ontem a gente vê nos votos, por exemplo, os ministros fazendo questão de dizer que era uma excepcionalidade. Quer dizer, afastar um presidente da Câmara por decisão judicial, quer dizer, nós chegamos num grau de judicialização, né, muito forte. Então isso ajuda a entender, mas de toda maneira demorou demais. Né? E isso, novamente, dá brecha para um argumento. Ah, tá vendo agora que já votou impeachment, afasta o Cunha, já teve o serviço.
Pois é, então tá bom, professor Carlos Anufo, semana que vem a gente já vai estar sob o governo Temer, provavelmente, né?
Provavelmente.
Durante a coluna, então.
Pelo menos, né?
A gente volta a se falar na próxima semana e aí o senhor comenta os acontecimentos que vão se desenrolar até a próxima sexta.
Tá bom, um abraço e até a próxima semana.